E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
O texto no qual vou me basear nesta oportunidade está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e verso 3. Apenas esse pequeno versículo, porque lendo seu contexto, nos traz muitas reflexões. Diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Esse texto é incrível. Jesus, vendo a necessidade dos seus discípulos, na ocasião se reuniu uma grande multidão. Bem sabemos que o povo de Israel também era um povo sofrido. Jesus andava com pessoas pobres, pessoas sem uma rendabilidade boa. A maioria dos discípulos tinha a condição financeira baixa. Embora encontramos dentro da diretoria que Jesus montou por 12 pessoas, tinha Pedro, empresário da pesca. Tinha Mateus, a Bíblia chama de republicano, ou seja, era um servidor público. E outras pessoas. Quando percebemos que Jesus chamou a todos, vimos que quem acompanhava Jesus realmente eram pessoas que precisavam, que precisavam ouvir algo de Deus, precisavam de uma provisão. A dificuldade que Jesus teve não foi com pessoas que estavam ali. Foi com os religiosos da época. As pessoas que achavam defender o verdadeiro Deus. Se esquecendo das profecias que Isaías profetizou. E outros profetas que no seu ministério de profeta disseram que viria alguém. Interessante que o próprio Isaías, ele disse o seguinte: vai vir alguém para endireitar o caminho de Deus, ou o caminho do Senhor. Quando Isaías fala desse alguém, ele fala de João Batista. Mas por que João Batista vem antes de Cristo? É porque antes de João Batista, o povo de Israel ficou 400 anos sem um ministério de profeta, sem Deus se dirigir ao povo. 400 anos o povo viveu como ovelha sem pastor. Era a preferência de Deus? Não. Deus quis assim? Não. Mas quando desobedecemos a sua vontade, o seu querer, quando não damos prioridade às coisas de Deus, acabamos, de alguma forma, se afastando de Deus. E Jesus agora fala para os necessitados: bem-aventurado é você. Ou seja, mais do que feliz, você é feliz, você que chora, você que enfrenta dificuldades, você que recebe injúrias, você que é alvo de calúnia, de inveja, de prepotência de alguém, você que é alvo de todos esses malefícios, você é bem-aventurado. Jesus contraria a lógica. Você é feliz. Fique feliz. Você está dando fruto. É uma ideia que eu estou trazendo para você entender. Fique feliz. Você tem resultados positivos. Fique feliz, porque você é o vitorioso. Quando alguém te ofende, fique feliz. Mas como assim? Ficar feliz quando alguém me ofende, me maltrata, me persegue ou me falam palavras que me machucam? Fique feliz. Porque próprio Jesus ouviu: tu és o rei do Beuzebu, tu és o rei dos demônios. O próprio Jesus ouviu, ele opera milagres, porque ele é o príncipe dos Satanás, na nossa linguagem chula. Isso aí é encapetado. Era a fala não do povo, era a fala dos religiosos, de quem jurou defender a palavra, dos pergaminhos, de quem jurou defender, na nossa linguagem, a Bíblia. Quando vocês foram maltratados, Jesus explicando, fique feliz. Na verdade, ser cristão não é apenas frequentar um templo de uma organização religiosa. Ser cristão vai além de uma placa de denominação. Ser cristão é ter compromisso com o Criador. Ser cristão é ter compromisso com Deus. Ser cristão é ter uma vida com Deus. Ser cristão é simplesmente andar com Deus. Alguém chega para Jesus e diz: Senhor, como eu posso te servir? E Jesus olha para a multidão. Ele diz: quer seguir após mim? Quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo. Renuncie o seu eu. Renuncie as suas vontades. Renuncie sua raiva, muitas das vezes. Renuncie o seu orgulho. Renuncie a você. Eu, Fabiano, tenho que renunciar ao meu eu, às minhas vontades, os meus desejos, se assim eu querer seguir a Cristo. A partir deste momento que me comprometo a renunciar o meu eu, Jesus dá a segunda informação: tome sua cruz de cada dia e segue-me. tomar os seus problemas de todos os dias, segue. Suas frustrações, segue. Suas decepções, segue a Ele. Jesus quis dizer, me segue. Me segue com a sua fraqueza. Me segue com a tua falta de fé. Me segue com a tua falta de confiança. Mas renuncie a si mesmo. E não é um papel fácil. No dia 3 de agosto, fez 23 anos que eu sirvo a Deus. E há 23 anos eu luto contra o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos. Como cristão, eu também passo raiva, também sinto ódio. E aqui Jesus começa nos ensinando no capítulo 6, no verso 9 a seguir, na oração do Pai Nosso: perdoai-nos, perdoa-nos, Senhor. E aqui Jesus continua: como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. A nossa oração perante Deus só é aceita quando perdoamos. Quem aguentaria a morte de cruz? Você, eu tenho certeza que não aguentaria. Eu não aguentaria. Quem daria o seu filho único para morrer para a população ingrata? Para uma gente ingrata, ninguém daria o seu filho. Deus deu o seu filho. Coloque-se agora. Faça um autoanálise. Um julgamento injusto. Sendo um ladrão, ganhando a liberdade. E um inocente sendo condenado com pena de morte. Porque os religiosos, os invejosos, aqueles que não toleraram o contrário, faziam o gesto do sinal da cruz. Quando você faz o gesto do sinal da cruz, era esse o sinal que a população fazia para o Sinédrio: crucifique. Crucifique isso aí. Solte o Barrabás. Solte o pior ladrão da época. Solte o salteador. Solte o estrupador. Solte ele. Prenda esse rapaz aí. A justiça de Israel, alienada à justiça da Itália, de Roma, condenaram uma pessoa inocente. Mas antes de Jesus morrer, ele deixou uma promessa para Pedro. Ele levanta os seus olhos e pergunta: quem vocês acham que eu sou? Alguém fala: ah, tu é igual a Jeremias. Ah, tu és o Moisés. Jesus olha para Pedro: Pedro, quem você acha que eu sou? O que tu dizes? Pedro, cheio de Deus, olha para Cristo: tu és o Cristo, o Deus vivo. Quem não gosta de receber um elogio? Nós não sabemos lidar com crítica. Nós não sabemos lidar com a oposição. Nós não sabemos linkar. As críticas podem ser uma pedra, porque muitas das vezes ela machuca. Ainda mais críticas destrutivas. Mas pegue essa pedra. Veja o que você possa fazer com ela. Se tu não puder aproveitar ela de alguma forma, não joga contra o teu oponente. Não joga contra o teu inimigo. Pega essa pedra e vai juntando para que você construa um degrau. Seguir a Cristo é renunciar a si mesmo. Após a condenação, Jesus levou 40 chicotadas. Com um cordão, o chicote trançado, e no final da trança tinha um osso, que quando aquele chicote batia na carne do condenado, tirava pedaço de carne. Jesus sofreu 40 chicotadas por soldados fortemente treinados. A Bíblia nos relata que Jesus não era bonito. Jesus não tinha aparência física. Segundo fontes teológicas, Jesus era magro, feio para doer, porque Jesus andava na praia. A sua pele era queimada. Era queimada pelo sol. Jesus sofreu as piores dores. Jesus sofreu e não reclamou. Pegaram a cruz que não era dele. A cruz era para Barrabás. Uma cruz que pesava, segundo fontes teológicas, de 50 a 80 quilos. De alguém que ficou 24 horas sem comer, sem beber água, 40 chicotadas, tinha que carregar esse peso por mais de 20 quilômetros e subir um morro. Tudo por amor. Tudo para te ver aqui, cultuando a Ele. Tudo para aguentar. Tudo para aguentar as nossas reclamações. Senhor, tu não é comigo. Cadê o Senhor? Tu não é comigo. Tu não, olha o que eu estou passando. Tu não é comigo. Que amor. Perdeu seu sangue, calado, deboches. Vai, tu não é Deus? Tu não é Jesus aí? É, filho de Deus aí, filho do homem. Quando Jesus subiu com o corpo deslacerado, com uma cruz feita artesanal de espinho. A cruz não coube na cabeça, deram uma paulada para que encaixasse. O seu rosto foi transfigurado. A dor. Para olhar para o século 21 e ver você aqui. E ver você na sua casa, cultuando a Ele. E reclamam. Nós somos reclamões. Somos ingratos. Nós somos ingratos. Não agradecemos a Deus pelo alimento. Não agradecemos a Deus pela vida. Não agradecemos a Deus pela condição que Ele nos concede. Nós não merecemos a bondade dele, porque a gente não agradece. E aqui a gente percebe o quanto ele sofreu por nós. Lá na cruz, ele foi pregado. Ele foi pregado, literalmente. Não é figurativo, não. Ele foi pregado. Um cravo que não era para ser seu. Um prego. Pensa pregando as suas mãos vivos. A dor daquele prego entrando nas suas veias. Nós somos ingratos. E ele olha, depois que pegaram aquela cruz, ele pregaram, jogaram. Não fizeram com carinho, não. Pregaram ele e jogaram no buraco. A sua carne rasgou. Ele olha para todos aqueles soldados. Diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus foi cuspido antes da morte. Tu não é o profeta? Muitas das vezes, por mínimas coisas que passamos, vou desistir, meu Deus, eu vou desistir. Não, zombaram de mim, olha só. Pastorzinho, né? Crentezinho. Pai, perdoa eles. Com dor, uma dor insuportável, hemorragia, seus pulmões pressionados. No meio de dois ladrões, condenado, justamente, um deles se arrependeu. Um zombou, o outro disse: ei, psst, você está criticando ele por quê? Está zombando dele porque ele nada fez. Jesus tinha condição de dizer, bem-aventurado. Vós, Pai, perdoa. Perdoa. Pai, perdoa. E Jesus ensina: Pai, perdoai-nos como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Trazendo para a nossa realidade. Será que conseguimos perdoar? Nessa oportunidade, o nosso Deus chama a nossa responsabilidade. Você consegue perdoar a quem te maldizem? A quem te ofende? A quem machuca o teu coração? É nessas horas que Jesus diz: bem-aventurado você que chora. Você que chora de tristeza pela decepção. Você que chora de tristeza de alguém que magoou a sua alma. E você é feliz. Bem-aventurado sois vós quando perseguidos forem por meu nome. Aquelas pessoas que vão para o campo de missões, tendo a sua vida em risco por pregar a palavra, como muitos estão nos ouvindo em países proibidos, criminalizados, que coloca na cadeia os nossos irmãos. Bem-aventurados são vocês. A palavra de Deus dá garantia para todos. E nós, qual é o nosso compromisso com Deus? Deus está chamando a nossa responsabilidade. Quero orar para você. Quero orar para você nesta noite. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta mensagem, por esta ministração nesta noite, no qual o Senhor deu ao meu coração. Minhas lágrimas, meu Pai, foram inevitáveis. Não sou merecedor do teu amor. Somos ingratos. Não te agradecemos nem pela vida, nem pelo alimento, nem pelo vestir, nem por nada. Não te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui. Não te agradecemos, ó Pai, pelo ar puro que temos a oportunidade de respirar. Não te agradecemos, ó Deus, nem sequer pela salvação. Não te agradecemos, meu Pai, nem sequer pelo privilégio de ser chamado como filho. Pai, perdoa a gente. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros. Perdoa a nossa falta de ser grato, a nossa falta de gratidão. Que nesta noite, ó Pai, possamos nos comprometer com o Senhor. Possamos ser mais comprometidos. Não com a placa da igreja. Não com o seu pastor local. Mas além. Além, meu Deus. Além de uma placa de igreja, além de um pastor, embora devemos honra para quem tem honra. Mas é contigo. O pastor é responsável de zelar pelas suas ovelhas. Mas a ovelha tem um compromisso com seu sub-pastor. Que nesta noite, ó Pai, nós possamos entender que tu queres um compromisso com a gente. Pai, eu tenho certeza que muitos que nos ouvem agora foram tocados. Tenho certeza, meu Deus, que os nossos irmãos que estão aqui na plataforma foram tocados. Que nunca sentiu, ó Deus, o calor do teu espírito, sentiu o coração pulsar, sentiu as lágrimas descer do seu rosto. Porque tu mexes com as nossas emoções. Que este dia, ó Pai, possa ser o começo de muitos dias. Muitos dias gloriosos. Dias maravilhosos. Sabemos que não há dia melhor sem a tua presença. Pai, nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda, meu Deus, a ser crentes. A ser fiéis, a colocar a nossa alma, Senhor, na tua presença. É assim, Pai, que eu oro, junto com os irmãos da plataforma digital, junto com cada ouvinte, com cada pessoa que está agora, Senhor, chorando comigo, sentindo a alegria do teu espírito, sentindo o coração cheio, Pai. Cheio da tua presença. Muito obrigado, meu Pai, pela vitória de estarmos aqui.